Boa noite a todos, aqueles que estão presentes, aqueles que nos acompanham pela internet. Nós estamos numa noite muito especial, primeiro dia do mês de setembro, um mês de entrada da primavera, e para nós que procuramos entender as maneiras que Deus tem nos falado, nós estamos atentos a cada detalhe. Um povo profético precisa perceber as estações. Então, para nós, isso não é qualquer momento. O primeiro dia de setembro é a entrada numa estação profética, no sentido do florescer e de várias palavras que o Senhor tem nos dado nessa casa a respeito disso. Essas últimas semanas, essa canção que nós cantamos agora, né, é o texto de Oséias capítulo 6. O Senhor tem falado muito comigo desse texto, que é um texto que marcou minha história. A minha experiência quase 15 anos atrás com a realidade do novo pacto sendo gerado em mim aconteceu quando o Espírito Santo falou comigo sobre o texto de Oséias capítulo 6, que é exatamente a canção que nós cantamos hoje. E quando o apóstolo Eli me pediu para ministrar essa noite sobre esse tempo específico, essa palavra também veio forte ao meu espírito, mas o Senhor me falou algo muito específico para a noite de hoje. O que eu vou falar hoje, eu nunca preguei em nenhum lugar e nem sei se eu vou repetir, porque essa mensagem é uma mensagem para a noite de hoje. Então fale para quem está do teu lado, essa palavra é para hoje, essa palavra é para agora. Você não está aqui por acaso. O Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer falar com você hoje. Amém? Só aqueles que de fato creem nisso digam amém. Ah, agora melhorou. Então abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, e repita comigo: o socorro chegará na primavera. Só aqueles que me ouviram novamente em português: o socorro chegará na primavera. Agora faz uma cara de profeta, olha para quem está do teu lado, põe o dedo na cara dele e fala assim: o socorro chegará na primavera. Você pode dizer amém a isso? Eu não estou te dizendo que tem luta chegando na primavera, eu estou falando que o socorro virá na primavera. A gente tem que aprender a celebrar. Nós precisamos aprender a celebrar. Eu estou te dando uma palavra de esperança. Quantos precisam de um socorro divino? Quantos que precisam de uma ajuda do alto? Olha para quem está ao teu lado e diga: a ajuda está chegando. Amém? 2 Coríntios 9, 10 diz assim: aquele que dá semente ao que semeia também vos dará pão para comer e multiplicar a vossa sementeira e aumentando os frutos da vossa justiça. Agora abra em Gênesis 3, do 1 ao 5. Gênesis 3, do 1 ao 5. A serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E disse esta mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém? Esses dois textos estão a introdução da palavra de hoje que eu queria compartilhar com vocês. Nós estamos vivendo dias muito proféticos, muito especiais. Vocês sabem que a Escola Ser, que é aí dirigida pela querida pastora Eliana, que está presente nessa noite. Cadê a pastora Eliana? Muito bom ter a senhora aqui, viu, irmã? Nós estávamos numa reunião essa semana tratando dos assuntos de ampliação que nós precisamos fazer na escola para receber os novos alunos e ampliar as novas turmas para o próximo ano. E nós precisávamos, amém mesmo, mas a Eliana me mandou uma mensagem e falou assim: olha, a gente vai precisar construir investido. Eu falei: então ora, porque dinheiro a gente não tem, né? Ora, porque o socorro vai vir do Senhor. Repita comigo: o socorro vai vir do Senhor. E o socorro chegará? Daí, de repente, a Eliana chega e recebe uma ligação de uma irmã aqui da igreja. E fala assim: Eliana, o Senhor pediu para te perguntar o que, que você está precisando. Daí assim, olha, você quer que eu te fale mesmo o que eu estou precisando? Mas enfim, nós marcamos uma reunião, né, com esse casal querido aqui da casa, o Rodrigo e a Adriana. E nessa conversa eles falaram assim: não, nós vamos fazer tudo o que for necessário para a ampliação da escola. Então, e as obras começam exatamente nesse mês de setembro, o mês da primavera. E enquanto nós estávamos conversando, o Rodrigo me solta uma frase. E ele falou assim, e eu falei para ele, eu vou pregar sobre isso. Mas eu falei para ele, eu não vou falar o que você me disse. Mas eu não vou fazer isso, eu estou falando que ele que me falou. Ele falou assim, Cristiano, Deus dá semente, o diabo dá fruto. Deus não dá fruto, Deus não dá nada pronto. Né? Deus é um Deus de semente. Por isso que eu li para vocês esse texto. 1 Coríntios, o apóstolo fala isso. Deus dá semente ao que semeia. Agora, o diabo, desde Gênesis, ele tenta nos apresentar o fruto pronto. Por que que você vai ter o trabalho de semear, esperar o desenvolvimento do fruto, cultivar, regar, se você pode ter um fruto pronto que já está aí já comendo? O diabo sempre vai querer te oferecer algo pronto. Ele vai sempre querer te vender facilidade. Mas Deus não trabalha dessa maneira. Deus é o que dá semente ao que semeia. Ou seja, toda a realidade da celestial para se cumprir na terra, ela requer um desenvolvimento. Ela requer um processo. Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus de estação. Deus é o Deus que dá semente para que você semeie, cultive. Essa semente se desenvolva e você colha então do fruto. Para de querer ficar esperando as coisas prontas. Nós precisamos ter uma mente de desenvolvimento. Nós precisamos ter uma mente de administração. Nós precisamos desenvolver uma mente de produzir aquilo que chegar até as nossas mãos. E toda a Bíblia, ela está respaldada nesse princípio que Deus, ele sempre nos dá condições para desenvolver algo. Porque ele nos chamou para participar de uma administração divina. E nós estamos entrando na primavera. Como cada estação que muda nos faz lembrar que Deus estabeleceu ciclos, processos. E nós precisamos aprender a interpretar e respeitar esses ciclos. Nós precisamos entender que nós também vivemos de estações. Muitos de nós passamos por um período de inverno na nossa vida. Mas repita comigo, o inverno não é para sempre. As estações, os ciclos da vida, eles apontam realidades espirituais daquele que criou esses ciclos. Aquele que criou essas estações, aquele que criou esses ciclos, ele se comunica a nós através das realidades naturais. Elas trazem mensagens proféticas quando se consegue ler. E eu quero ler com vocês, esse texto vai ser a base do que eu vou ministrar na Lapete durante esses dias. Eu não vou ministrar sobre esse texto hoje, é só para você ficar curioso e vir na Lapete, tá bom? Eu só vou falar para vocês o poder desse texto. Se vocês quiserem abrir aqui no telão, abra para mim na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje, 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, nova tradução da linguagem de hoje. Vamos ler aqui juntos? Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Uau, olha para quem está do lado e fala assim, uau, Deus está falando de mim e de você. Quantos aqui são ministros competentes de um novo pacto? Levante a mão. Todos nós somos, amém? Deus nos chamou para sermos ministros competentes de um novo pacto. Essa palavra é uma sequência de qual a nossa função, qual a nossa responsabilidade como ministro. Somos responsáveis por administrar a realização dos planos secretos de Deus. nós administramos os planos secretos de Deus na terra. Agora, alguém saberia me dizer quais são os planos secretos de Deus na terra? Se você não sabe os planos secretos de Deus, é sinal que você não está envolvido nessa administração. Você quer saber quais são os planos e a tua responsabilidade? Faça sua inscrição na Lapete, nos próximos dias nós vamos falar sobre isso. É verdade, eu não vou falar sobre isso hoje. Daí você me pergunta, por que você falou? Porque isso também nos faz entender com clareza esse princípio que eu falei da semente. Deus nos vê como gestores de assuntos espirituais. Preste atenção, meu irmão. A Bíblia não é um livro de religião, a Bíblia é um livro de administração. Deus nos confiou uma responsabilidade de gerir, de administrar tudo que Ele nos confia. Nós somos gestores dos planos de Deus. E essa administração não tem nada a ver com habilidade natural. Você pode ser um grande administrador dos seus negócios, das suas empresas, mas não compreender como se administra assuntos espirituais. Eu conheço pessoalmente CEOs, gestores de grandes empresas que, com a mesma habilidade que eles possuem de administrar grandes grupos corporativos, eles não conseguem administrar suas próprias emoções. Pessoas que estão aptas a administrar realidades visíveis, mas se perdem na administração das realidades invisíveis. Só que tem uma coisa: as visíveis são temporais, as invisíveis são eternas. Se nós administramos bem as coisas que se veem e administramos mal as que não se veem, nós iremos fatalmente perecer. Porque a administração do que não se vê é o que permanece. A administração das nossas emoções, a gestão das realidades espirituais, as tomadas de decisões que precisamos ter a habilidade de ouvir a Deus, inclusive para ir e vir. Sabe, nós precisamos entender que toda movimentação do Espírito requer responsabilidade. Eu vejo sempre pessoas aflitas pela solução dos problemas, e quando você pergunta sobre esses problemas são sempre ligados a realidades naturais. Uma pessoa que não consegue ter uma dimensão do Espírito, ela vai estar sempre presa a realidades que são naturais. E a base de quem está angustiado com coisas naturais é sempre a ingratidão. A ingratidão nos rouba a percepção da vida. A ingratidão nos rouba a percepção daquilo que Deus tem feito. Porque você concentra todo o foco naquilo que não está resolvido. Você deposita toda a tua atenção em um problema e esquece toda a tua volta aquilo que Deus tem feito. Isso alimenta em você um espírito ingrato. Enquanto Deus tem feito coisas grandiosas na tua vida todos os dias, você está focado naquilo que ainda não está do jeito que você gostaria. E essa ingratidão te faz concentrar tanto a visão nisso, que você não consegue ver o restante. E eu quero te dizer uma coisa: não tem como com ingratidão você passar para as novas estações que Deus tem na nossa vida. A gratidão é o que nos habilita para as próximas etapas. Sempre é a gratidão. Eu tive uma experiência. A pastora Eliana estava toda engraçadinha antes de começar o culto, falando para o pessoal ficar fazendo oferta e dar aviso demorado, que eu gosto. Então eu vou fazer um parênteses na minha mensagem e contar uma experiência que eu tive com ela. Mas foi muito boa e vai entrar bem no contexto da história. Esse ano nós fomos... Foi esse ano que a gente foi para a Argentina? Ano passado, obrigado. A minha memória, a idade vai chegando, né? Ano passado nós fomos à Argentina. E o apóstolo Eli me deu a dura missão de acompanhar a pastora Eliana. Ele falou assim: olha, acompanha a querida irmã e vai com ela lá para a Argentina. E eu vou contar isso, se você esperar. E era a primeira vez que ela fazia um voo, primeira vez que ela pegava um voo. Vocês que são aqui da casa sabem que é difícil eu estar na igreja no culto de domingo. Eu tenho procurado estar pelo menos um domingo ao mês, mas eu tenho vivido praticamente todas as semanas de um aeroporto para o outro. A semana passada eu estava em Ilhéus, na Bahia. A semana retrasada eu estava em Belém do Pará. A semana que vem, depois da Lapete, eu volto para o Japão. E essa vida de rotina do avião, para mim, é muito cansativa. você viver com a... praticamente eu tenho uma mala que fica pronta lá em casa, e você está no aeroporto toda semana, e o fato das coisas se tornarem na sua vida comum, você perde a percepção de alguns detalhes. Então, fazer aquela viagem com a Eliana e perceber as reações dela começou a me chamar a atenção. Eu chego no aeroporto, a única coisa que eu quero é passar rápido. Ela olhava para isso, como que faz aqui? Olha, você põe o QR Code, abre a cancelinha para você. Eu falei, vamos, Eliana. E ela tudo ficava olhando. E daí eu falei assim, deixa eu ter paciência e ir mais devagar. Eu vou mudar o meu ritmo para acompanhar ela. E daí comecei a ir e tal. E daí a gente passou pela imigração. E daí quando ela chegou do outro lado, eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já esteve numa sala VIP? Ela falou assim, não, eu nunca voei de avião. Eu falei, então eu vou te levar numa sala VIP. E daí a gente foi numa sala VIP. O fato de você viajar bastante, você tem pontuação, você acaba podendo entrar nesses... E daí eu entrei na sala VIP, fui entrando, né? Passei e falei, vamos, Eliana. Quando eu tô já vendo aonde eu ia sentar, pegando o que eu ia comer, eu olho para ela e ela tá chorando. E ela estava chorando e estava filmando assim aquela parede de vidro onde ficam os aviões e mostrando para as filhas dela, assim, olha onde eu estou, nunca imaginei estar num lugar assim. E eu estava preparando para ela, eu falei assim, vou pegar um suco, alguma coisa para brindar com ele. Quando eu chego para entregar para ela, foi assim ou não foi? Eu olho para ela e ela estava chorando. Eu falei, meu, o que você está chorando? Ela falou assim, eu nunca imaginei viver isso aqui. Eu falei, Eliana, é só uma sala VIP. Ela falou assim, mas eu nunca vivi isso. E naquele momento, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz e falei para ela assim, isso aqui você vai viver muitas outras vezes, né? Mas para mim foi uma experiência interessante. Aquilo tinha se tornado tão comum na minha vida, que normalmente eu passo por esses ambientes correndo com pressa, muitas vezes cansado, e você vai perdendo a gratidão por detalhes. Né? Quantas vezes você para no dia, quando você tem que levar o teu filho na escola, acordar cedo, você fala assim, nossa Deus, que maravilha acordar cedo para levar meu filho na escola, que coisa mais incrível. Porque se tornou sua rotina, e aquilo que se torna rotina vai muitas vezes roubando de nós a gratidão. Mas quando os filhos crescem e você já não tem mais esse privilégio de estar levando eles pequenininho dentro do carro, você vai vendo, meu, que tempo incrível foi aquele. E se a gente não está atento aos detalhes, as coisas passam pela nossa vida e a gente deixa de ser grato, porque a rotina nos rouba, porque a nossa percepção do que tem valor nos rouba. Então aquele momento me fez nunca mais entrar dentro de um aeroporto da mesma forma, e olhar sempre para cada detalhe com gratidão pela oportunidade, pelo privilégio de poder viver algumas situações. Casamento, filhos, um simples almoço dentro de casa, coisas comuns, mas maravilhosas. Fala para quem está do teu lado, a vida é cheia de coisas comuns que são maravilhosas. Na verdade, as coisas mais incríveis dessa vida, elas são bem simples de se viver. Enquanto nós não sabemos agradecer pelo que nós temos, nós não estamos aptos a mudar de estação. Vou repetir isso para você. Enquanto nós não sabemos ser gratos pelo que temos, nós não estamos aptos a mudar de estação. E eu quero te dizer algo profeticamente nessa noite, que o Senhor me falava enquanto eu escrevia essa mensagem. Os capítulos mais importantes da sua história serão escritos nos momentos mais difíceis da sua vida. Não, eu acho que você não crê nem entendeu o que eu falei. Sabe por que você não crê e nem entendeu? Porque muitos de nós, quando estamos passando pelos momentos mais difíceis, a única coisa que a gente quer é que Deus nos arranque rápido desses lugares. É ou não é? Então isso é sinal que a gente não entendeu algumas coisas. Eu vou repetir para você. Os capítulos mais importantes da sua vida vão ser escritos nos dias mais difíceis da sua história. Como respondemos aos dias difíceis? Como nós reagimos nesses momentos? O que se manifesta em nós diante da pressão que muitas vezes é exercida sobre as nossas vidas? Esses momentos são os momentos mais importantes da nossa história. Sabe, quando um dia forem contar a minha história e a sua, não vão falar dos dias que estavam tudo bem, vão falar das aflições que passamos e como nós a vencemos, em como nós resistimos, em como nós permanecemos de pé quando nós tínhamos tudo para estar prostrado. Quem nos sustentou quando não fazia sentido estar de pé? Eu aprendi que nos dias mais difíceis, ao invés de me preocupar, eu tenho que estar com a minha atenção redobrada, porque são dias decisivos. Minhas movimentações podem me levar a avançar para uma próxima estação ou permanecer no mesmo lugar. A semana passada, na sexta-feira, eu viajo para Ilhéus. Eu pego um avião aqui de Taubaté, pego um avião aqui de São Paulo e chego em Ilhéus, na Bahia. Naquele dia, era um único dia super decisivo, numa situação muito delicada que meu pai estava vivendo. E durante anos, o fato de nós trabalharmos juntos, nós sempre lutamos juntos. Eu sempre tomei para mim os desafios que também são do meu pai. E aquela sexta-feira era o último dia de se resolver aquela situação. E eu fui naquela viagem, mas eu falei assim: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho condições na minha mão de resolver isso. Mas eu vou confiar no Senhor, eu não vou mais deixar que situações como essa roubem minha paz. E eu cheguei em Ilhéus, uma igreja de filhos espirituais, esperando para uma conferência super especial, primeira vez que eles fariam uma conferência de novo pacto na Bahia, e iam ter consagrações, envio, outras cidades que estavam sendo alcançadas, era muito especial, mas eu estava com um ambiente interno, muito propício para me roubar daquela situação. E eu chego naquele lugar, eu falei, eu não vou deixar. Alguém falou esses dias, uma boa mensagem, depois vocês buscam no YouTube, sobre gestão de pensamentos. Eu estava pondo em prática aquilo que eu ministrei. E daí eu cheguei lá, a gente almoçou, foi muito especial, eles nos receberam com muito carinho e nos deixaram no hotel e falaram que às 7 horas nos buscariam para pegar para o culto da noite. Era por volta de 3 horas... E eu estava recebendo algumas mensagens no meu celular, alguns advogados que estavam me chamando, para me deixar ainda mais aflito com a situação. Eu desliguei o telefone, pus no modo avião, falando, não vou atender mais nada. Dobrei meu joelho no quarto daquele hotel e comecei a agradecer. Eu falei, Senhor, eu não vou orar. O Senhor sabe. Eu sei que o Senhor pode resolver. Agora, se o Senhor não quiser também, o Senhor sabe que eu estou aqui para a vida ou para a morte, para o bem ou para o mal. Se o Senhor respondeu, não vai mudar nada o que eu penso a teu respeito. Eu só vou te agradecer. Só que à medida que eu ia agradecendo, Deus foi me colocando pessoas, gratidão pela vida de pessoas. Mas Deus mexeu tanto comigo, que eu comecei a mandar mensagens para aquelas pessoas, e eu passei quase 2 horas, chorando, agradecendo a Deus pelo privilégio de conviver com algumas pessoas. E eu mandei mensagem, eu estava tão espiritual que eu mandei mensagem até para a pastora Eliana, agradecendo pela vida dela. Uma hora, assim, para você fazer isso é só debaixo de muita unção. E eu mandei uma mensagem, falei assim, olha, e eu sei que a hora que eu terminei de mandar a última mensagem, eram 18h30, 18h30, eu passei a tarde toda, orando e mandando mensagens de gratidão. Quando deu 18h30... um advogado me liga e fala assim, Cristiano, toda a situação está resolvida. 18h30 da sexta-feira. Você sabe o que é 45 do segundo tempo? 18h30 da sexta-feira já não era nem 45 do segundo tempo, já era o tempo da prorrogação, já estava nos pênaltis. Mas Deus, Ele nunca chega atrasado. Só que Ele nos permite viver o processo. Como o nosso coração está durante o processo? Nós confiamos ou nos desesperamos? Sabe, nós precisamos entender, irmãos, que não é quando as coisas estão mal que você é uma pessoa fracassada, e nem é quando as coisas estão bem que você é alguém bem sucedido. Sabe, se você começar a parar para pensar, a estudar a mente de Jesus era uma coisa extraordinária. Nós temos hoje pessoas no Brasil, grandes filósofos, psicólogos, como o próprio Augusto Cury, que foi alguém que diz ter se convertido estudando a mente de Jesus. Porque quando se começa a estudar a mente de Jesus, você vê que é uma coisa fora de qualquer lógica humana. Se você pesquisar e observar, todo homem de sucesso, quando alcança prestígio, fama, ele quer que as pessoas possam orbitar à sua volta. Todo cara que chega numa situação, ele tem que ser o centro das atenções. Parece que ele está numa roda, é ele que tem a palavra, é ele que sabe, porque ele alcançou tanto prestígio, status, famas e sucesso, que ele acha que todo mundo tem que ouvir a ele, e ele não tem mais nada para ouvir de ninguém. Quando Jesus está na iminência da sua morte, quando Jesus vai na Santa Ceia, na última ceia, Jesus estava no ápice do seu ministério. Ele estava no ápice da sua fama. Ele tinha alcançado um nível de conhecimento ao ponto de produzir no império um temor pela vida dele. Ou seja, alguém que alcança um prestígio ao ponto de que o sistema começa a se tornar repelente a essa pessoa, é alguém que alcançou um status muito importante naquele tempo. E Jesus tinha alcançado essa situação na sociedade. E naquele momento ele monta uma mesa, e ele está ali com os seus discípulos. Se é qualquer homem de sucesso, qualquer líder dos dias de hoje, ele se colocaria e colocaria todo mundo para ouvir as suas instruções e como ele alcançou tamanha fama, poder e prestígio. Mas Jesus quebra toda a lógica humana. E quando eles esperavam um monte de instruções, aquele homem se põe de joelho e começa a lavar os pés dos discípulos. E aquele homem começa a falar assim: olha, vocês não podem adotar o padrão desse mundo na vida de vocês. O reino que eu estou implantando, ele vira de cabeça para baixo o sistema desse mundo. Nesse reino, o maior tem que ser o menor. Nesse reino, aquele que é o maior tem que servir ao menor. O último é o primeiro. O fraco é forte. Esse reino não tem a lógica humana. Não queiram trazer para dentro da igreja o padrão de sucesso do mundo. Não queiram fazer de homens de Deus, apóstolos, figuras de estrelismo social. Não, não é esse o evangelho. E Jesus deixa claro que a maioria de nós não compreende essa realidade. Que o reino de Deus tem como base a característica de quanto mais nós conhecemos, mais nós precisamos estar dispostos a servir. Quanto mais crescemos em liderança, mais temos que saber ouvir do que temos a falar. Agora, o que me impressiona é que quando você estuda a lógica do pensamento humano, todo pensamento ele produz uma imagem mental. Todas as vezes que você pensa em algo, uma imagem é gerada na sua mente. Eu tenho ministrado um curso para os homens, né, o Man at Work, alguns homens da casa aqui já participaram, e quando eu falo sobre sexualidade, eu uso um texto de Ezequiel capítulo 8, que vocês já devem ter lido, quando o profeta Ezequiel é transportado para dentro do templo, diz a palavra que ele é tomado pelos cabelos e é levado para dentro do templo. Nós sabemos que na antiga aliança o templo é sombra, é figura da realidade de quem nós nos tornamos hoje, porque o templo hoje somos nós. Olha para quem está ao teu lado assim: você é o templo do Espírito Santo. Ele habita em você. Então Ezequiel é levado de uma forma profética a enxergar a realidade do homem por dentro. E quando ele chega naquele cenário, ele vê o templo cheio de imagens pintadas, abominações pintadas nas paredes do templo. E ele começa então a ver mulheres chorando a um deus Tamuz, que era um deus da fertilidade e que tinha como prática as orgias sexuais. Ou seja, aquilo profeticamente se tratava de uma realidade que tem aprisionado muitos homens e mulheres nos dias atuais, que é a pornografia. Quando ele olha a parede do templo cheio de imagens, é o que a pornografia produz na vida de homens e mulheres. Uma vez que você é exposto à pornografia, essas imagens ficam registradas dentro de você. Elas interferem na tua percepção do mundo, elas interferem na sua percepção do outro. O homem tem a imagem da mulher completamente distorcida, e a mulher tem a imagem do homem completamente deturpada. Por quê? Porque todas as vezes que ela pensa em algo, a imagem que está gravada dentro do seu interior diz outra coisa. É tão cruel que a pornografia é comparado com o vício da cocaína. Tem pessoas que se converteram, têm uma vida com Deus, mas não conseguem se livrar desse lixo chamado pornografia. A facilidade que você tem de carregar na sua mão um celular e girar algumas vezes para frente e aparecer um universo de possibilidades te impulsiona isso. Só que você não sabe que os teus pensamentos, eles criam imagens. E quando essas imagens não são criadas pelos pensamentos, você adota imagens, essas imagens vão também produzir outros pensamentos. Ou seja, você acaba se tornando refém de você mesmo. Você está aprisionado na tua maneira de pensar, porque a sua maneira de pensar se tornou uma maneira doente de ver a vida. E a maioria de nós tem a formação de imagens que constrói os nossos pensamentos, influenciadas pela nossa história, pelas nossas marcas, pelos nossos medos. Então eu posso falar para você de viagem de avião e automaticamente você construir na sua mente uma imagem. Uma imagem de repente da queda de um voo, de um problema que você ouviu alguém falar. Essa imagem fica impregnada e ela gera em você temor. E que quando você menos imagina, você se vê diante de uma possibilidade de fazer um voo e você começa a se sentir aflito. Por quê? Porque a imagem que vem leva você a viver aquela história. Você vai vivendo antecipadamente uma situação que não é real. Nós todos, quando pensamos, formamos imagem. E essas imagens, elas vêm a partir da nossa história, das experiências que nós vivemos. Como eram construídas imagens nos pensamentos de Jesus? Se as nossas imagens são construídas a partir da nossa história, e Jesus teve a sua origem, a Bíblia fala que ele foi enviado pelo Senhor, pelo Pai, né? Assim como o Pai me enviou, também vos envio. Jesus veio enviado do céu. A imagem da mente de Jesus era uma imagem celestial. Ele não tinha o mesmo padrão de pensamentos que nós temos. As imagens que geravam pensamentos eram trazidas por ele através do Espírito. Então seus pensamentos se tornavam pensamentos espirituais. Quando a Bíblia fala que nós precisamos ter a mente de Cristo, é que você precisa reprogramar a sua maneira de pensar. As imagens que são construídas na sua mente têm que ser transformadas. Nós não podemos mais seguir o mesmo padrão. E não tem jeito de fazer isso na força do braço. Não tem jeito de fazer isso estudando programação linguística, neurociência. Não tem jeito, só tem uma maneira. É você dar um reset no seu cérebro. E como que você reseta o cérebro? Pergunta para mim, Cristiano, como que eu reseto o cérebro? Ah, você nem está afim de saber, senão você falava com mais vontade. Se você quiser saber, pergunta de novo. Cristiano, como que eu reseto o meu cérebro? Agora eu acho que vocês querem saber. Só tem uma maneira de você resetar seu cérebro. É através da cruz. A cruz é o único instrumento capaz de zerar o teu passado e te habilitar para um outro futuro, para você pensar de forma diferente, para você enxergar de forma diferente. Quantos podem dizer amém? E agora que eu quero que você leia comigo Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6, a canção que nós cantamos hoje, versículos do 1 ao 3. Eu normalmente leio esse texto usando versículos 1 e 2. Mas eu comecei a ler esse texto e me chamou muita atenção no versículo 3, nessa versão que eu vou ler. E eu não anotei a versão, à medida que eu for lendo, vocês que são super rápidos na multimídia, peguem a versão que eu estou lendo. É a mesma, eu acho, nova tradução na linguagem de hoje. Venham, voltemos todos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a 1, 2, 3 dias, no máximo, Ele nos dará novas forças e nos porá de pé. E nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Eu já contei essa experiência, mas eu vou contar ela de novo. Eu acho que foi 12, 13 anos atrás. Eu já estava exposto a essa... A gente, o apóstolo Eli, eu já ouvíamos bastante. Já íamos muito à Argentina ouvir o apóstolo Juan Balestrieri. Nós já tínhamos participado de várias conferências com o Lucas Marques, com o Basílio Patinho. Mas o meu entendimento do Novo Pacto, ele estava no campo da teoria. Então eu fui à Venezuela convidado dessa vez para participar, para ministrar nessa conferência. E nessa conferência também estava o apóstolo Lucas Marques. E na primeira noite era eu, na primeira noite era ele, na segunda noite era eu que ministrava. E ele começou a ministrar na primeira noite uma palavra muito simples, falando da essência do Novo Pacto. Mas eu não sei o que aconteceu, na verdade hoje eu sei, mas eu não conseguia parar de chorar. E parece que à medida que ele falava, algo me rasgava por dentro. E quando ele terminou de pregar naquela noite, a sensação que eu tinha é que eu não conhecia mais nada da Bíblia. Eu olhava meus esboços e falava assim, o que eu vou pregar amanhã? Está tudo errado. É como se Deus tivesse mudado a lente pela qual eu lia o Evangelho. E eu voltei para o quarto do hotel arrebentado. Quando deu 11 horas da noite, batem na porta do meu quarto. E quando eu vejo, eu abro a porta, está o apóstolo Lucas de meia e pijama. E ele falou assim, você não está conseguindo dormir, né? Eu falei assim, mas de que jeito? Então ele sentou na minha cama e falou assim, eu vi o que aconteceu com você hoje durante a palavra. E aquilo que está acontecendo com você hoje, você vai ver acontecer com outras pessoas, enquanto você pregar. E quando isso acontecer, você faça o que eu estou fazendo com você, porque a partir de agora eu vou me dedicar a te ajudar a entender esse processo. E ele fez exatamente isso. Veio várias vezes ao Brasil, me levou para o Chile e foi meio que me balizando nesse processo da revelação de Cristo em mim. Eu já tinha anos de evangelho, eu estava pregando numa conferência. E quando eu volto para o Brasil, eu não sabia nem explicar o que tinha acontecido. Alguns de vocês que são daquela época lembram, eu voltei e minha palavra, eu pregava, as pessoas não entendiam o que eu estava falando. O apóstolo Eli falava assim para mim, assim, olha, pode seguir, eu sei que é de Deus ainda que... E eu lembro que eu cheguei um dia em casa, eu estava dormindo, eu estava deitado, a Leila já estava dormindo do meu lado, e eu peguei o iPad e ouvi o Espírito Santo me falar assim, organiza suas notas. E eu passei a organizar as notas, eu não entendi muito bem aquilo, comecei a organizar as palavras, o que era palavra profética, por textos, por assuntos, comecei a organizar, foi a voz que eu ouvi. Quando eu começo a organizar, eu encontro uma mensagem do apóstolo Lucas Marques, 5 anos antes dessa conferência, que eu já tinha ouvido ele pregar, mas era a mesma palavra que ele tinha pregado. E eu falei, mas como que pode ser, como que eu posso ter ouvido essa palavra 5 anos antes, a mesma palavra? A anotação, eu tinha todos os detalhes da mesma coisa que ele tinha pregado e não produziu em mim nada, só algumas anotações. E a mesma palavra 5 anos depois, me arrebenta, me rasga, me destrói, me transforma, a mesma palavra. E foi então que o Espírito Santo falou para mim assim, você ainda não havia sido ferido. E eu falei assim, Senhor, eu ainda não havia sido ferido. E daí o Senhor falou ao meu espírito, abra lá em Oséias capítulo 6. E foi então que eu li esse texto. Sabe, irmãos, o processo da vida de Deus fluindo em nós é como um enxerto de um ramo na videira. Para você receber a vida do Espírito, você tem que ser rasgado. Não tem enxerto se você encosta o ramo na videira. Mas se a videira está rasgada e a videira está rasgada, na eternidade Cristo continua rasgado esperando por você. Mas se você chegar a partir do seu conhecimento, se você chegar com as suas dúvidas, se você chegar pensando na tua história, deixa eu ver qual que é, nada vai acontecer na sua vida. Porque a palavra de Deus você não entende, você absorve como vida no teu espírito. Agora, quando você está rasgado em humildade, você se abre. Então essa vida, ela penetra na tua vida e se torna a sua própria vida. E essa vida me absorveu por completo. E essa vida resetou a minha maneira de ver o Evangelho. Vamos cantar de novo, eu quero que você preste atenção nessa letra. Porque essa canção, essa música, é a base, é o passaporte para aquilo que Deus está dizendo em Oséias capítulo 6. Eu quero ler com você só o final antes de nós cantarmos. Porque, olha só, preste atenção no que eu vou te falar. Muitos de nós achamos que quem está nos ferindo são as pessoas. Muitas vezes você acha que quem está ferindo você são os seus problemas. E a Bíblia fala, não, foi o Senhor que nos feriu. Ele pode usar situações, Ele pode usar pessoas, mas quem quer ferir você é o Senhor, para te matar? Não, para te dar vida. Ainda que para essa vida seja gerada, você precise passar pela morte. Só que a morte não é o fim. A morte é só o reset nesse cérebro que está com tanta história, com tanta marca, que é incapaz de discernir as realidades do Espírito. Quando você permite isso, a Bíblia fala, Ele faz a ferida e Ele nos sarará. Por quê? Porque se nós experimentamos isso, tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá certamente como as chuvas da primavera que regam a terra. Esse é um mês que o Senhor quer vir com socorro na tua vida e na tua história. Esse é um mês que o Senhor quer trazer ajuda sobre a tua vida.
Voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida ligará, nos revigorará e viveremos diante dele.
Sabe a impressão que eu tenho no meu espírito? Que essa primavera será para nós um tempo de socorro de Deus. Que essa primavera, esse mês, essa primavera que se inicia nesse mês de setembro, será um tempo de ajuda do alto sobre as nossas vidas. Eu queria que você pensasse nesse momento, o que você não consegue resolver hoje? Eu queria que você pensasse nesse momento, que tipo de ajuda você gostaria que Deus viesse em teu socorro nesse momento. Traga a memória e permita que esse teu... Feche os teus olhos por um instante. Eu quero que você traga a memória, que você traga o teu pensamento e permita que esse pensamento forme uma imagem. Eu queria que você conseguisse ver Deus vindo ao teu socorro. Essa situação que parece ser impossível, você conseguir enxergar Deus transformando, você conseguir enxergar Deus resolvendo. Eu queria que você conseguisse se ver sorrindo, celebrando, quando essa resposta do alto vier sobre a sua vida. Você consegue ver você assim? Você consegue se ver celebrando? Você consegue se ver, Senhor, obrigado, o Senhor fez? Traga isso à memória, quais são as situações? Essa estação será marcada pelo socorro de Deus sobre a vida de todos aqueles que querem, estão dispostos a avançar, a não ficarem mais presos no seu passado, na sua história. Abra os seus olhos, levanta a mão, quem conseguiu ver, quem conseguiu se ver vivendo isso? Você conseguiu se ver? Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que nós pudermos trazer ao nosso pensamento, tudo que você puder trazer como imagem, você consegue viver. Deus, Ele deu um poder a mim e a você, que aquilo que nós trazemos à existência por meio da fé, pode se tornar real e visível na sua vida. Deus, Ele não rompe as leis que Ele próprio criou. Deus ele não pode interferir na terra se não for dentro das quatro linhas da legislação que ele criou. Ele precisa que o homem creia para que ele possa trazer a existência. Sabe por que Abraão passou pela experiência de ver o seu filho diante daquela situação de morte? Porque o próprio texto de Hebreus fala assim: diante de Deus Abraão tinha entregue já o seu filho. E porque ele teve a capacidade de ver, o próprio texto diz assim, ele era capaz de crer que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Só que tem uma coisa, nunca tinha havido ressurreição sobre a face da terra. Abraão acreditou que Deus era poderoso para fazer algo que nunca havia existido antes. Sabe por que Jesus pôde ressuscitar? Porque um dia alguém creu que Deus era poderoso para fazer a ressurreição acontecer. Tudo aquilo que você crê, Deus pode fazer se tornar real na tua vida. Por isso, muitas coisas estão paradas na tua história, porque de verdade você não consegue ver que Deus é possível. Você se acomoda, você aceita situações. Sabe, Deus não quer que nenhum de nós continuemos vivendo uma vida medíocre espiritualmente. Deus quer que você avance, que você cresça. Deus não quer você oscilando de um lado para o outro. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Um dia você está voando no espírito, outro dia você está afundado na pornografia. Não, não é isso que Deus planejou para você. Só que parece que você não consegue mais se ver vivendo diferente. E nessa noite o Senhor me falou, fala para eles, para que eles consigam construir uma imagem que é possível. Se você conseguir se ver, nós estamos entrando num tempo que virá socorro do céu para te ajudar. Para aqueles que querem avançar, para aqueles que estão dispostos a uma mudança, essa estação será marcada pelo socorro de Deus a todos que estão dispostos a avançar. Você pode dizer amém a isso? Amém. Mas nós não podemos mais nos embaraçar com as coisas desse mundo. Nós não podemos mais permitir que problemas, que as emoções, situações, relacionamento nos impeçam de avançar. Nós temos responsabilidades coletivas, mas nós temos responsabilidades individuais. Eu quero repetir isso para você. Nós temos uma a nossa vida é uma vida corporativa, mas dentro dessa vida corporativa, nós temos responsabilidades que são individuais. Sabe o que isso quer dizer? Que você não pode mais continuar justificando a sua letargia por causa de pessoas que estão do seu lado. Você não pode mais justificar que você não avança por causa do seu marido, que você não avança por causa da sua esposa, que você não avança por causa dos seus pais, que você não avança por causa da igreja, que você não avança porque a palavra do cristão não é boa, que você não avança porque a pastora Eliana é brava, que você não avança sei lá por quê. Para de delegar responsabilidades que são tuas e fala assim, eu preciso avançar. Lucas capítulo 9, versículos dos 59 e 62 diz assim, a outro disse, siga-me, ele porém respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, vocês porém vão e proclamem o reino de Deus. E outro disse, eu vou te seguir, Senhor, mas deixa primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, esse texto não parece que é Jesus. Esse texto parece que quem está falando é o apóstolo Paulo. Ou o apóstolo Cristiano, mas não Jesus. Você imagina, você fala assim, Jesus, eu quero te seguir. Só que meu pai acabou de morrer. Posso lá enterrar o meu pai? Ele falou, não, cara. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Você não acha essa palavra dura? Ele só pediu para enterrar o pai. O outro chega e fala assim, deixa eu me despedir da minha família. Ele falou assim, ninguém que põe a mão no arado olha para trás, e olha para trás e está apto para o reino de Deus. Cara, a pessoa não pediu para ir fazer o último negócio na empresa, ó, deixa eu sair a última noite na balada. Pediu para se despedir da família. Você está entendendo a seriedade do que é você não poder mais se embaraçar com as coisas desse mundo? Eu acho esse texto aqui impressionante. Esses dias nós estávamos lá em casa, o apóstolo Gustavo Lara estava lá, estava eu, a Leila e o Gustavo conversando, porque a Leila estava brava com o apóstolo Paulo. Ela falou assim, o apóstolo Paulo é muito bravo. E eu acho que, e ela falou uma coisa interessante, ela falou assim, eu acho que tem muita gente conhecendo a Cristo através do apóstolo Paulo e não conhecendo a Cristo através de Jesus. Eu falei, nossa, então o Cristo de Paulo é diferente do Cristo de Jesus? E de fato, cada um de nós, quando manifestamos a Cristo, nós manifestamos a partir da nossa essência. Então Paulo tinha uma maneira de revelar a Cristo, e Jesus tinha uma outra maneira de revelar o Cristo. Eu entendi. Só que quando eu olho Jesus falando nesse texto, parece mais o apóstolo Paulo, porque a dureza de Jesus nesse texto é assustadora. Você sabe o que é perder um pai e uma mãe? Você imagina que você se encontra com um pregador no dia que você perdeu sua mãe e seu pai, e você quer uma palavra de consolo, ele fala assim, meu amigo, já era, deixa que os mortos enterrem os mortos, se você quer me seguir, vem e me segue. Você acha duro ou não acha duro? Agora, perceba o como nós transformamos o Evangelho em uma palavra para acariciar nossa alma. O Evangelho é uma decisão radical de caminhar com Cristo. E aqui Jesus está falando numa realidade de antiga aliança, vem e segue-me. Hoje nós estamos vivendo uma realidade de nova aliança. Não é vem e segue-me, hoje Jesus habita em você, você transporta Ele. A responsabilidade é muito mais séria do que seguir. Preste atenção no que eu vou te falar, seguir a Jesus é uma coisa, transportar a Cristo é outra. A realidade dos discípulos é diferente da minha e da tua. Esses dias eu estava andando na Dutra, e eu levei uma fechada num caminhão de leite. Um caminhão de leite entrou na minha frente e fechou meu carro. E eu falei assim, querido, abençoado, vai com Deus, né, Chiru? Você acha que eu falei desse jeito? Eu fiquei bravo pra caramba, falei, como que um caminhão de leite me fecha desse jeito? Mas na hora eu pensei uma coisa, é porque você é um caminhão de leite que você dirige desse jeito. Porque se você fosse um caminhão de óleo diesel, porque se você fosse um caminhão de querosene, se você fosse um caminhão de produto inflamável, seu nó cego, você não estava dirigindo desse jeito. Porque a medida daquilo que nós transportamos determina como nós nos movimentamos. Se você leva algo muito precioso, você se movimenta de uma forma. Se você transporta algo que não tem muito valor, você se movimenta de outra forma. Sabe por que a tua movimentação não tem protocolo nenhum? É porque você não sabe a dimensão do que você carrega. O fato de você não compreender. Eu vou falar a verdade. Se eu tivesse sentado, eu não aplaudia, eu chorava. Eu estou falando que as movimentações sem protocolo, sem critério, que a maneira como a gente vive hoje o Evangelho demonstra que nós não temos a dimensão do que nós carregamos. A gente acha que está carregando caminhão de leite, enquanto nós estamos carregando o que há de mais precioso e poderoso na face da terra. Esses dias eu estava falando, vocês já viram a cena? Vocês já conseguiram visualizar, vislumbrar a cena do dia que Jesus ressuscitou? A Bíblia fala que quando Jesus, ele ressuscita, os sepulcros se abrem. Você já assistiu The Walking Dead? Um monte de mortos. Se você não assistiu The Walking Dead e você é da época da pastora Eliana, então você já viu a trilha daquela música Thriller do Michael Jackson. Para aqueles que são mais antigos da época dela, inclusive a filha dela falou que ela dança igual ao Michael Jackson. Sua filha, fala pra mim se é verdade ou mentira o que eu tô falando. Não, mas a sua filha falou ou não falou isso? Falou, viu? É verdade. Eu jamais iria mentir no púlpito. Mas vamos voltar à história. Quando Jesus ressuscita, você consegue imaginar aqui na frente, do outro lado da Dutra, nós temos o cemitério municipal. Você imaginou se nesse momento que eu tô falando aqui, os mortos começam a levantar de lá, os caixões começam a ser quebrados e os caras começam a se levantar e vir no culto. Quem que ficava aqui para assistir o culto? Foi o que aconteceu quando Jesus ressuscitou. Por que que os mortos ressuscitaram? Porque não puderam suportar o poder da ressurreição que habitava em Jesus. O poder dele foi tão violento que a morte não pôde deter. E sabe o que a Bíblia fala? Que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em você. Você tem convicção disso? Você sabe, você tem convicção do que você transporta? Eu creio que a maioria de nós não temos, porque senão nós não nos movíamos como a gente se move. A maneira como você se move determina a falta de consciência que você tem do que você está transportando. Ou então, nós não damos valor para aquilo que nós estamos levando. Se nós temos de fato a consciência desse poder, nós entendemos a seriedade do que Jesus está falando. Se você encontra com Ele, se a vida dEle cruza o teu caminho, não dá tempo nem para enterrar teu pai, não dá tempo nem para se despedir da sua família. Ele absorve a sua vida por completo. Ele tem que absorver a sua vida por completo. E a verdade é que muitos de nós estamos trazendo Jesus para ser copiloto da nossa história, para caminhar do nosso lado, mas nós não entregamos o volante para que Ele conduza. Nós não permitimos que Ele assuma o controle. Jesus não quer ser coadjuvante na sua história. Ele quer se tornar o protagonista da tua história. Mas para isso você tem que entregar o controle. Creia em algo que eu vou te dizer. Deus nunca entra na vida de alguém para te fazer retroceder. Tudo que nós vivemos em Cristo nos impulsiona para frente. Nessa nova estação nós temos que nos desvencilhar de todo obstáculo. Todo obstáculo emocional, todo obstáculo familiar, todo obstáculo mental, tudo que te faz ficar parado na estação que você está. Porque se você tiver essa disposição, nós estamos entrando numa estação de um socorro celestial, de uma ajuda do alto. Deus quer te ajudar a romper com a estação que você está. Mas nós precisamos falar: Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, eu estou disponível, Senhor. Aquilo que o Senhor deseja fazer na minha vida. Não quero mais viver nas beiradas. Eu não quero viver como um seguidor que caminha te observando de longe. Eu quero ter a consciência do que é transportar a tua vida em mim, com a responsabilidade que é devida a todo aquele que transporta. Amém? Se coloque de pé. Se você entende que essa palavra é com você nessa noite, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Para todos aqueles que entendem que há um socorro para você, mas há um posicionamento requerido da tua vida nessa noite. Há um socorro para a tua história, mas há um posicionamento que é necessário na noite de hoje. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Senhor tem falado muito comigo sobre essa transformação de mentalidade. Eu sei que muitos de vocês têm memórias registradas, têm memórias e têm imagens que ficaram marcadas na tua história. Mas o Senhor quer produzir esse reset nessa noite. O Senhor quer limpar a tua mente. Sabe, ter a mente de Cristo é mais do que ter alguns versículos decorados na sua lista. Ter a mente de Cristo é diferente de ter Cristo na mente. Ter a mente de Cristo vai custar tudo. Ter a mente de Cristo significa uma nova maneira de pensar, inspirado pelo céu, não mais com pensamentos terrenos, não mais com pensamentos naturais, não mais preso nos seus temores, não mais com as imagens da tua história. Pai, eu quero te pedir nessa noite de uma maneira muito especial. O Senhor me disse que nós estamos entrando num tempo de socorro dos céus, um tempo de renovar a esperança. E aquilo, Pai amado, que até hoje não foi resolvido na história dos meus irmãos, que de uma forma profética nesta noite haja um trabalhar nas mentes, uma purificação na mente. Pai amado, que pessoas que de alguma forma se sentem presas ao passado, sejam histórias, Pai amado, de abuso físico, emocional, seja, Pai amado, palavras que ficaram marcadas, situações que trouxeram vergonha, Pai, o Senhor é poderoso através da cruz, de apagar, de jogar o nosso passado no mar do esquecimento, e começar uma nova história a partir da cruz. E eu quero declarar que essa noite seja esse marco profético. O Senhor fez a ferida, mas o Senhor nos sarará. A tua palavra nos diz que o Senhor virá o nosso socorro como as chuvas da primavera. E eu quero te pedir, Senhor, profeticamente, que nessa noite a mente de cada um dos meus irmãos sejam lavadas por essa chuva de vida. Essa chuva de vida, tirando da memória toda a dor, toda a angústia, e renovando a esperança, Pai amado, de uma vida diferente. Põe a mão sobre o seu coração agora. Senhor, eu declaro sobre as emoções um tempo de curar as emoções. Um tempo, Pai amado, de receber da tua vida no Espírito, de uma consciência do que é carregar a vida de Cristo. Que isso mude o vocabulário, que isso mude o comportamento, que isso mude a movimentação. Traz sobre nós não só a paz que excede o entendimento, mas a responsabilidade e a consciência do que é carregar a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, que essa noite seja um marco na história dos meus irmãos, um marco de transformação, de renovação da esperança, que aqueles que olhavam para o futuro com medo, que aqueles que já não conseguiam mais ver as suas histórias de uma maneira diferente, que possam ter nessa noite a oportunidade de serem restaurados pelo teu Santo Espírito, uma nova história, um novo tempo. Que aquilo que está impossível diante de nós, nós possamos, Pai amado, receber auxílio dos céus. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos sobre cada pessoa nessa noite, sobre cada família, sobre cada situação, seja as finanças, seja relacionamentos, Pai, seja vício. Que, Pai amado, o teu socorro venha em nosso encontro. Que nós possamos ver nos próximos dias os testemunhos do teu auxílio de maneira sobrenatural, trazendo resposta às nossas vidas. Eu declaro a graça e o favor do céu sobre a sua vida, sobre a tua casa. Eu declaro um tempo de alegria. Eu declaro que o seu coração se encha de gratidão e que você comece a celebrar mesmo antes da consumação dessas situações. Que hoje o teu espírito já comece a se encher de gratidão por aquilo que você ainda vai viver, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, amém, aplauda o Senhor. Aleluia.